Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Cá estamos no ar novamente. Eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, através do radio.diariopb.com.br. É isso aí, pessoal. Vamos também sendo retransmitidos pelos nossos queridos parceiros de mídia livre espalhados por todo o Brasil. Aqui na minha bancada eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Ele, Emanuel Reis, o nosso boy dos bets, Diogo Coelho, a nossa enciclopédia do fute, e Matheus de Júlio, o nosso artista atleta. E é isso aí, galera. E aí, Emanuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite.
Opa, aqui estamos nós, né, de novo. Fala, João Jales, fala, galera aí que nos escuta, Mateuzinho, Diogo Coelho, Serjão, né, lá no estúdio, todo mundo aí. Estamos começando mais um Rifando a Bola. Hoje a gente tá com um programa aí um pouco polêmico, né, várias opiniões.
É, galera, hoje o negócio vai ser carregado aqui no Rifando a Bola. Agora eu chamo ele, o nosso artista atleta, Matheus de Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
Dale, dale, Jales, Manuco, grande Diogo Coelho. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Vamos embora, o mundo do futebol, quer dizer, futebol brasileiro, né? Se tratando de seleção, tá pegando fogo, né? É um debate forte tá rolando durante a semana. E a gente tá aqui pra conversar, né? E é isso, simbora.
Simbora, simbora, vamos que vamos. Minha enciclopédia do fute, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
É, isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos, ouvintes. Crise na CBF, né? Semana pegando fogo aí, seleção comunista, assédio e afastamento do presidente da CBF, a Copa América que foi pro STF agora, e dentro de campo... Leão, né? Leão levando fumo, né? O Saci levando o fumo do Leão e o Dragão derrotando o São Jorge. Semana doida aí. Pra completar, a Raposa tá na final, né, Jorge?
É, meu irmão, a Raposa passou pelo Belo nos pênaltis e chegou na final do Paraibano, mas isso aí é uma historinha para daqui a pouco nos nossos highlights. Vamos começando o meu, seu, nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. É, pessoal, agora eu vou chamar os nossos highlights aí com o nosso querido Sérgio Ricardo, nosso soundman. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É isso aí, galera. E no nosso highlights de hoje a gente tem de tudo um pouco, né? Diogão já adiantou aí a minha felicidade da Raposa ter chegado na final do Paraibano, que vai disputar aí o título contra o Souza, o segundo jogo lá no Sertão, lá no Marizão. Aldeone Abrantes vai tocar o terror em Souza. É, pessoal. Além disso aí, a gente traz os resultados de tudo que rolou aí, eliminatórias da Copa América, amistosos europeus aí pré-Eurocopa, o Brasileirão que também começou, né? Quais são os jogos que a gente destacou por aqui? Tem também rodada da Copa do Brasil. É, pessoal, o Brasileirão feminino A1 e A2 também, Série C e Série D, como é que andam os nossos clubes paraibanos? É, galera, eu gostaria de saber aí, vamos começar pelo nosso querido Diogo Coelho, trazendo os destaques aí, o que é que ele tem para falar aí dessa semana, Diogão. Manda pra gente aí, quais são os seus destaques no Highlights?
É isso aí, né? Muito futebol acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, né? E vamos começar pelo brasileiro, né? Como eu disse no início, Fortaleza surpreendeu, né? O Inter levou logo 5-1 do Fortaleza, que começou muito bem esse campeonato, assumiu a liderança já, né? O início ainda, mas começou muito bem com o Pikachu sendo destaque do time aí, né? E outro destaque cheio de simbolismo também que eu quero deixar no Brasileirão é o Corinthians e o Atlético Goianiense, né? Que além do Brasileirão, tá na Copa do Brasil também se enfrentando. E o simbolismo é o Dragão, né? Que tá derrotando o São Jorge aí dessa vez. São Jorge não tá levando. Mas o brasileiro começou muito bem, Fortaleza e o Atlético Goianiense também liderando. É, na Copa do Brasil tivemos o São Paulo agora aí, né, que tomou um susto do 4 de julho, mas depois passou o carro, 9-1, incrível, e São Paulo tá recuperando aí, né, depois de uma semana complicada.
Pelo menos dá para esquecer o 7-1 do Bahia no Campinense, né? Pelo menos dá para esquecer o 7-1 do Bahia no Campinense depois desse 9-1 do São Paulo no 4 de julho, meu amigo.
Rapaz, pelo menos... E você tá falando que ele tá falando que ele esqueceu, né?
Pelo menos dá pra esquecer aí o 5-0, né, do Del Valle no Flamengo.
7-1 é inesquecível, o resto aí, ó.
Vocês são muito maldosos, galera.
7-1 é inesquecível, o resto aí a gente lembra as goleadas. Se for lembrar cada goleada aqui, né? Melhor deixar quieto, certo? Na Série B temos o Náutico, né? Timbu começou muito bem lá também. Náutico e Brusque dominando ali na liderança. Fogão também venceu. Tá invicto lá, um empate, uma vitória, né? E enquanto o Vasco e Cruzeiro, né, seguem seu inferno astral. Duas derrotas, os dois na última posição da Série B. Tá complicado a vida dos times grandes por lá também. E aí tivemos Jogos do Brasil, né? Jogos do Brasil nas Olimpíadas, Seleção Olímpica e eliminatórias. E gostei dos dois jogos nas eliminatórias, né? E que o Tite precisa colocar o time um pouco mais pra frente, mas no final acho que foi saldo positivo ali, mesmo o Gabigol não fazendo o gol dele, acho que também foi um saldo positivo pra ele, apareceu, chamou a responsabilidade ali. E na Seleção Olímpica também, o Gerson no segundo jogo. Primeiro jogo da Olímpica, né? Não, nem valeu direito ali aquele primeiro jogo.
Ô, Diogo.
Oi.
Só para dar um destaque, né? Porque para quem criticou a convocação de Paquetá e Cebolinha, os caras estão dando gasto, viu? Acaba Cebolinha mesmo, né? O próprio Neymar buscando ele várias vezes. Foi bem interessante de ver aquilo ali.
Sim, Cebolinha, grande jogador. O Paquetá também. Eu acho que no primeiro jogo o Paquetá foi mal utilizado ali na frente, né? Ali como um meio ofensivo. Pra mim ele tem que jogar mais do lado do Casemiro mesmo. Mas os dois jogam muito bem e acho que tem tudo pra estar na próxima Copa também, né? E é isso, muita coisa acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo.
Cara. Deixa eu falar de Série C.
Série C, Matheus de Júlio. Agora os nossos comentários do artista atleta. Manda, Matheusinho.
É porque, né, a gente tá com um grande belo, né? O maioral da Paraíba, né?
Tá bom.
Não foi bem no campeonato. não foi bem no campeonato paraibano, mas na Série C, tá no topo da tabela, né? Tá empatado com Floresta, né? Mas teve um grande jogo, inclusive um jogo no sentido inédito, né? Porque nunca tinha vencido o Paysandu em Belém e mandou no jogo na casa do Papão o tempo inteiro, né? Fez o primeiro gol no primeiro tempo, né? E matou de vez no final do segundo tempo com o gol de Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio driblando o goleiro e chutando a bola sem ninguém, né, pra interferir, né? Então, o Belo, ao contrário do Campeonato Paraibano, tá na ponta aí da Série C. É muito legal de ver isso, né? Na verdade, a gente viu outro time jogando, né? Comparado ao Belo do Campeonato Paraibano, era um outro time, era outra movimentação. E muito legal, muito feliz de ver o Belo aí no topo da Série C.
Boa, boa, muito...
É, o grande Jales.
Realmente foi interessante o jogo do Belo, realmente, Matheusinho, você tem razão, foi o Belo se colocou lá em Belém do Pará, lá no na Curuzu, botou quente no Papão, não teve Porco Julinho que segurasse a onda, cara, foi difícil aí, fala.
E o Papão que tá na degola, né, enquanto o Belo tá no topo lá, o Papão tá na zona aí da degola mesmo, vamos ver como vai ser aí nos próximos dias, né, já que o Papão vai pegar Salvador. né? Pô, viaja pra Salvador, né? Pra encarar o já, acho que é Jacuipense, acho que é esse o nome. No sábado agora.
Jacuipense, isso, boa, boa. Jacuipense tá lá na Série C. É, e o Floresta lá do grupo do Botafogo também tá muito bem aí. É bom ficar de olho aí no Verdão lá da cidade de Fortaleza. Nossa. Que o Floresta tá preparado aí, né? Então, falando um pouquinho de Série D agora, vamos falar da quarta divisão do Brasileirão, trazer o restante dos clubes paraibanos. Vamos falar do Souza, né? O dinossauro que venceu lá no Marizão, na sua estreia, venceu o Atlético Cearense por 2-1. Aldeone Abrantes está feliz da vida, o presidente do Souza. Um abraço, Aldeone, colega, meu seguidor no Twitter, inclusive, ó. É, cara, já o 13 não conseguiu sair aí com um resultado positivo na sua estreia lá no Amigão, perdeu de 1-0 para o ABC de Natal. O ABC que também já tem compromisso da Copa do Brasil aí essa semana, tem pedreira pela frente, não vai ter vida fácil aí o calendário do ABC, e tem um elenco enxuto, não sei como é que ele vai fazer para se desdobrar aí, provavelmente vai ficar só com a Série D daqui para frente, né? não vai muito para frente na Copa do Brasil. É, o Campinense, por outro lado, aí foi extremamente prejudicado pela arbitragem, inclusive já emitiu nota, já mandou documento para a CBF denunciando aí a arbitragem. O Bandeirinha, um dos auxiliares lá do jogo contra o Caucaia, era da cidade de Caucaia, e o jogo terminou aí em 3-3 com pelo menos 3 lances polêmicos que desfavoreciam o Campinense, né? Então, o Campinense terminou, inclusive, com um jogador a menos, expulso de uma maneira questionável, e que esse questionamento foi enviado à CBF. É, galera, começou pegando fogo a quarta divisão, então é isso. O Souza venceu, o 13 perdeu, e a Raposa, minha Raposa, empatou. E aí, Emanuel Reis, o que é que você tem aí de destaques para trazer para a gente? O que foi que você destacou aí? Manda, Manoca!
Brasileirão Feminino A1 e A2, né? Vamos começar aqui pela 13ª rodada do A1. A primeira fase aí tá acabando, só tem 15 rodadas, né? O Flamengo e o Botafogo ficaram no A1, né? O Palmeiras e o São Paulo, cada um teve um expulso, uma menina expulsa, né? E ficaram também no A1, isso já no domingo. O Kinderman recebeu o Santos, 2-1 pro Avaí. O Minas Brasília recebeu o Bahia, ganhou de 1-0 também no domingo. O Internacional Nacional foi até a casa do São José, ganhou de 2-1. O Grêmio ganhou de 2-1 também na casa da Ferroviária. O Corinthians, né, que vem atropelando aí todo mundo, ganhou de 2-1. Aliás, 2-1 foi um placar bem comum nesse A1 aí, Brasileirão Feminino. E para encerrar, o Napoli e o Real Brasília ficaram no 1-1. E aí a classificação, o Corinthians, né, isolado na liderança com 26 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 23, aí vem Santos, Grêmio, Internacional, Santos com 10, Grêmio com 7, Internacional com 3. E só para informar aí nosso amigo Diogo Coelho, o Flamengo vem em nono lugar aí, não é nem sombra dos primeiros.
Já tá melhor que semana aí, passada. Semana passada tava
décimo. Ô, Manoel, são 34 pontos, não? O saldo de gol foi 26.
E desculpa, 34 pontos. Desculpa aí, eu dei o saldo de gol, exatamente. 34 pontos o Corinthians, valeu, Matheus. Olha aí, eu já ia incorrendo no erro. 31 Palmeiras, 24 Santos, 24 Grêmio, 24 Internacional, e o Flamengo vem com 15 pontos ali, e sem muita esperança de nada. Oi.
O Flamengo tá subindo nas tabelas. E detalhe pra contratação do São Paulo, né? São Paulo repatriando aí a nossa velha formiga. Tá contratando lá junto ao PSG lá da França, né? São Paulo tá trazendo a formiga de volta aí pra jogar
que bola demais.
Nos gramados brasileiros. Boa contratação, né? Uma contratação aí, formiga, talvez querendo encerrar a carreira por aqui, pelo Brasil. E aí no A2 eu queria destacar aí o jogo do Ceará contra o Botafogo da Paraíba, né? Foi 2-1 pro Ceará, tudo bem. O Botafogo ainda não tem nada perdido, né? Nesse grupo C aí, o Ceará vem liderando, o Botafogo vem em segundo lugar. E aí o Botafogo enfrenta o UTA, né? Que vem de um empate aí contra o América do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. É isso mesmo. E aí, nada está perdido, eles estão vivos.
Oi, Manoel. Eu acho que o interessante da tabela do A1, né? É que o Corinthians e o Palmeiras estão bem na frente, né? Da galera toda, né? Inclusive, ficando claro aí que a disputa vai ser nesse derby feminino mesmo, né?
Isso,
já
isso.
Que o, já que o Corinthians tá com 34 pontos e o Palmeiras com 31.
O Santos vem com 7, né? A menos que o Palmeiras aí.
Vem com 24 pontos, muito lá atrás, né? Então a disputa tá ficando realmente no derby feminino aí.
Tá ficando, exatamente, tá ficando a diferença só entre o Corinthians e o Palmeiras e aí todo mundo pra trás. Mas é natural que isso aconteça, né? Devido às contratações do Palmeiras aí nesse ano, a gente falou nos episódios passados sobre essas contratações, e o Corinthians já vem de uma hegemonia que não é de hoje, né? Já tem tradição no futebol feminino, então essa disputa aí vai ser bem legal de
verdade,
ver.
Verdade, verdade. O Corinthians vem ganhando os últimos 5 jogos e o Palmeiras os 4 últimos jogos. É isso aí.
Tá difícil de bater.
É, galera, isso aí é complicado aí, essa disputa, esse derby feminino rolando. E sobre seleção, gente, assim, o que nós temos aí para falar desses dois jogos das eliminatórias da seleção brasileira? Vamos primeiro falar dentro das quatro linhas, vamos deixar o extracampo para o próximo bloco. A performance da seleção, os dois resultados, 2-0, né, a segurança ali do 2-0, liderança absoluta na tabela das eliminatórias, 6 pontos de vantagem para a Argentina, que é a segunda colocada. Como vocês analisam aí essa rodada dupla das eliminatórias aí, esses dois jogos? Matheus de Júlio.
Ô, Jales, lembrando que a eliminatória é para a Copa do Mundo, né? Não tem relação direta com a Copa América.
Mas uma coisa puxa a outra, né? Porque quando os jogadores foram convocados, já foi já dentro desse processo todo. Vocês vêm para jogar duas rodadas das eliminatórias e ficam para jogar a Copa América. Todas as seleções sul-americanas já foram convocadas em cima disso. Data FIFA.
Sim, mas...
Mas vai ter a convocação hoje ainda também. Vai ter a convocação para a Copa América hoje. Não é certo.
Impossível.
São os mesmos jogadores.
O grupo vai ser
praticamente
o mesmo, né, gente? Eu acho que vai mudar pouca coisa ali.
Eu queria pontuar que esse jogo contra o Paraguai, né, não tem ligação direta com a Copa América. Mas é um jogo interessante porque quebra um jejum aí de 45 anos e o Brasil não ganha lá em Assunção, né? E aí teve alguns empates, né? E aí quebra esse jejum, né? Eu acho que é um jejum que o Tite deve guardar com carinho, né? Em virtude também dos últimos momentos aí conturbados, né? Eu acho que acaba sendo algo legal para ele. Foi um jogo, na minha leitura, onde o Paraguai entrou totalmente de zagueiro, né? Eram 5 zagueiros, né? Era uma seleção de zagueiro, basicamente, né? Um jogo que eles estavam lutando o tempo inteiro, né? Pelo contra-ataque. Eu senti falta, desde o primeiro momento, em Gabigol, né? Eu espero ver Gabigol jogando mais. Eu acho que o último jogo ainda foi pouco tempo pra gente sentir o Gabigol se encaixando, né? Então... Mas, por outro lado, é um time que funcionou, né? Se colocar, não apareceu em momento nenhum, mas é um momento que ele fez ali, né? As mudanças, a movimentação legal que ele sabe fazer, né? O Cebolinha entrou muito bem, né? Eu achei muito interessante ver o Neymar, mostra o reconhecimento da capacidade do Cebolinha. E, enfim, né? Foi isso aí, 2 gols, né? O primeiro gol foi do Richard, primeiro gol. Bateu um esquecimento aqui agora.
Neymar.
É verdade, Neymar. Perdão. O Richard teve o gol anulado. O primeiro gol do Neymar e o segundo gol do Paquetá, né? Uma jogada bem interessante e é criada pelo próprio Neymar também.
Não, o Neymar foi fundamental nesse jogo do Paraguai.
Jogou muito.
Mas eu achei ele meio apagado.
Eu não gostei muito, mas eu deixo pra vocês conversarem.
eu já digo a vocês que eu não gostei muito da atuação de Neymar no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele se superou.
No primeiro jogo o Neymar foi mais apagado mesmo. No segundo ele dominou ali o meio campo, foi o melhor da partida.
Não, galera, eu quero saber, Emanuel Reis, o que é que você acha desse 4-2-4 que o Tite botou aí pra gerar? Você acha que dá conta aí esse entrosamento dessa galera? Eu gostei do que eu vi, principalmente nesse segundo jogo do Paraguai. a maneira como o time trabalhou com esse 4-3-4 foi interessante, assim. Eu acho que dá pé. E você?
Eu acho que sim. Eu acho que ele acertou no esquema e errou nas peças. Eu acho que Everton Ribeiro cabia ali na seleção, certo? É, para oferecer até uma jogada de criação, né? Ali pelo meio, uma criatividade a mais. É um cara que sabe bater na bola, é um cara que sabe distribuir a bola. Eu não concordo com o Firmino, nem um pouco, nessas convocações aí. Não penso que ele seja jogador de seleção. Gabriel Jesus, para mim, é banco, igual lá no Manchester City, né? Eu queria ver sim Gabigol atuando desde o começo. Eu acho que a gente tá precisando aí de um centroavante, assim, de ofício, né? Ou, quem sabe, um falso 9 ali que vem das pontas, como o Gabigol também sabe fazer. Mas se você me pergunta qual a seleção ideal que eu colocaria para jogar contra o Paraguai, eu acho que se eu pudesse escalar, né, eu escalaria Gerson e Casemiro, ali os dois, jogando juntos de volante, e Pedro no lugar de todos esses aí que eu citei, fazendo a centroavance, como diz o doido.
Isso que eu ia te perguntar, Manuco, se você achou o Pedro ontem, né, no jogo seleção olímpica, se ele foi mais interessante que o Gabigol e que os demais centroavantes?
Ele foi mais interessante do que o Gabigol e os centroavantes. E a gente tem a prova nos gols, né?
Que ele rendeu muito mais, né, na seleção.
Efetuar.
O desafio Isso. contra a Sérvia foi um nível acima do que foi Cabo Verde, né? Mas o pessoal se saiu bem melhor no jogo com a Sérvia.
É, eu acho que o Pedro, no primeiro tempo contra a Sérvia, ele ainda deixou um pouco a desejar, né? Mas aí no segundo tempo ele conseguiu se acertar ali. Acho que no primeiro tempo ele começou meio dormindo ainda, tava perdendo uns lances que dava para ele correr mais, se esforçar mais.
Ah, pode crer. Eu achei bom no geral, assim, a atuação. E o Pedro, a melhor surpresa aí de toda essa convocação, talvez ele entre nessa lista da Copa América. E vocês, queriam o Pedro nessa lista da Copa América? Emanuel?
Eu não vou falar da Copa América, né? É o meu protesto.
Tá certo demais.
Tá certíssimo, certíssimo.
É Copa América.
Diogão, olha, você. Na seleção principal, Pedro, agora?
Não, eu concordo com o Emanuel. Acho que é bom ir para a Olímpica agora, que já está assim, véio. Gostei da seleção olímpica também. Acho que Pedro está começando aí também. Vai ser bom, vai fazer um papel importante na Olímpica. E depois ele vem para a principal, faz briga ali pela vaga junto com o Gabigol.
Rapaz, se continuar assim, ele pode tomar o lugar de Gabigol, né? E no primeiro jogo perdeu muitas chances claras, né? Chances reais de gol, né? E um cara como ele, né? Que é o nome é Gabigol, não pode perder gol, né? Porque ele não é o Gabi movimentação, né? Ele não é o Gabi. Melhor Gabigol, né? Tem que fazer gol. Eu acho que o Pedro. Eu sempre, assim, eu particularmente sempre preferi o Pedro, né? Comentei isso algumas vezes já no programa, né? Mas, enfim, acho que o Gabigol tem um apelo midiático mais forte no Brasil, né? Mas vamos ver o que acontece.
A diferença a gente pode ver um pouco hoje com o Pedro. É isso que eu tava falando do Pedro. O Gabigol tem aquela raça ali que acho que faltou um pouco no Pedro hoje no primeiro tempo contra a Sérvia. Tá mais ligado no jogo, tá mais atento ali nas bolas sobrando. Essas coisas que faltam um pouco pro Pedro, que o Gabigol tem mais esse oportunismo.
Ele ainda chutou a gol. O Gabigol ainda chutou a gol ontem, né? Então, é isso.
Cacuete, né, galera? Ele ainda faltando pegar esse cacuete, agora, esse matador de seleção, que o Gabigol parece que já chegou vestido dele, né? Mas não fez gol, curioso.
Agora eu queria falar do Neymar, cara.
Fala do Neymar,
Matheus. Falar do Neymar, cara. Que é interessante. Não, assim, é um cara que a gente gosta de cagar pra Judas, mas é interessante que quando o cara decide jogar, ele joga muito bem. E hoje ele funcionou, hoje não, perdão, ontem ele funcionou de uma maneira bem que poucas vezes a gente conseguia ver, né? Ele talvez fazia a função do que Cebolinha acabou fazendo, né? De sair ali pela esquerda, mas ele ficou flutuando, né? E aí, às vezes, puxando jogadas do meio de campo, o cara jogou muito, cara. Eu fiquei feliz, assim, né? De ver. É bom ver o bom futebol, né? Não importa que seja, né? Foi legal de ver.
Ah, show de bola. Então é isso, né, galera? Vamos finalizar esse primeiro bloco.
Ô, Jair.
Oi, fala, Diogão.
Não, só para completar na Olímpica, que acabou passando, eu gostei também do. Gostei também da atuação, né, do Gerson com o Claudinho ali no meio contra a Sérvia, que acho que dá uma dupla boa ali o Pedro se acertando ali nas frentes, o Gerson e o Claudinho ali no meio de campo, né? E destaque também pro golaço do Arana, né? Um golaço sem pulo ali, né? E vale destacar também. E é isso.
Boa.
Eu torço por esses caras, mas eu tenho a impressão que eles vão acabar por aí mesmo, mas eu torço por eles.
É isso aí. Nós vamos finalizando esse primeiro bloco. Fica por aí que a gente volta já.